A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Terça-feira, 25 de maio, foi mais um dia de queda para os grãos na Bolsa de Chicago. Quem liderou essas baixas hoje, nessa sessão, foi de fato o milho. A gente viu baixas aí bastante agressivas para esse mercado, que acabou puxando, obviamente, o mercado de soja, puxou quedas também no trigo, que foi o que teve, inclusive, baixas menos expressivas. E é isso que a gente vai tentar entender, portanto, no nosso boletim de agora, para acompanhar o mercado de grãos. Foi um dia negativo, a soja, que chegou a subir 10 pontos mais cedo, passou a recuar, testou até 20 pontos de queda e fechou o dia com perdas aí de pouco mais de 10 pontos nos principais contratos. Para nos ajudar a entender esse movimento e para entender o impacto disso para a formação dos preços aqui no Brasil, a gente convidou o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco na tarde de hoje para fechar o mercado da soja. Não é isso, Vlamir? Mais um dia de volatilidade típico de mercado climático norte-americano. Foi isso que movimentou as cotações de forma tão intensa?
Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos. Uma semana de mercado muito climático pressionado, aliado ao mercado financeiro, né? Ele está com uma pressão grande que vem da China, das notícias do financeiro em geral. E os olhos voltados aí para os campos americanos, como o relatório do USDA trouxe aí, condições normais, plantio acelerado perante a média, ele acabou aproveitando para fazer liquidação, né? O milho levou a bomba maior, né, que recuou muito, e a soja com perdas aí dentro das expectativas, que é uma acomodação, né? O mercado está se realinhando em cima de condições de safra americana adequada, e também a boataria começa a surgir lá nos Estados Unidos, que a safra real pode ser maior em área, pode ser maior em produção, há indicativos que os estoques podem ser maiores, principalmente os estoques de milho, por isso que o milho despencou mais. Isso trouxe um dia dos investidores fugirem das posições e liquidarem, né? Foi um dia de fuga de rebanho, né? Então, mercado recuando. A soja, acomodação aí, 10 pontos, 12 pontos, 14 pontos de baixa, é uma situação normal de flutuação de um dia para o outro.
É uma tendência, Vlamir, esse movimento de queda, ou trata-se de algo pontual, mesmo que dure um pouco mais?
Ele não é uma tendência de queda constante e regular para frente, ele é um realinhamento das cotações. A tendência é de cotações entre 13 e 14 dólares aí para as posições desse ano, se tudo andar bem nos Estados Unidos, né? Se o clima andar bem, a safra andar bem, o mercado vai sair do patamar aí que nem dos 15 dólares, aí, que ele ainda está segurando o julho, vai descer dos 15, provavelmente os meses para frente aí vão se acomodar nessa faixa de 14 dólares ou menos, que são posições mais, vamos dizer assim, mais dentro da realidade do que esperam os compradores da China, né? Que a China também está batendo na mesa, apontando que as commodities subiram demais, subiram muito, e são todas as commodities, aí vai das agrícolas, vai as minerais, vai a energia, e isso está impactando na inflação no mercado chinês, que eles não querem ter inflação. Então, para não ter inflação, eles vão começar a controlar aí as movimentações e as negociações em cima dessas commodities que estão com valores mais pressionados. E aí o impacto veio, né? O mercado já esperava que a China voltasse às compras de milho já nesta madrugada, mas com a nova tática chinesa, o que a gente se vê aí, talvez eles não apareçam para comprar, porque eles compraram muito na semana passada e agora fora, automaticamente o mercado do milho acabou liquidando mais, porque também está com plantio bem acelerado, praticamente fechado. E a soja acabou perdendo menos, porque os fundamentos da soja são um pouco melhores que do milho nesse final de safra aí, que termina em agosto, né, de temporada. E mesmo na safra nova também ele tem um quadro mais ajustado, né?
Vladimir, como é que o senhor avalia e analisa o impacto dessa medida do governo chinês de deixar claro que vai, de fato, atuar para controlar um pouco mais o mercado de commodities?
Olha, é uma economia fechada, a chinesa, é uma democracia aberta para fora e fechada internamente, e o governo tem um controle grande lá e consegue administrar bem. E como a economia chinesa ela saiu lá de níveis de 10, 15, 20 na colocação mundial de 10, 15 anos atrás, e hoje é a segunda economia e é a que mais cresce das grandes economias do mundo, eles estão conseguindo controlar e automaticamente essa briga que eles estão tentando fazer, eles têm grande chance de ter sucesso, né? Porque o maior comprador de um produto, geralmente, ele tem um peso na negociação, né? E se o governo acaba limitando as compras, ele acaba também trazendo uma pressão negativa nas cotações. Se o governo começar a limitar os volumes comprados semanalmente ou mensalmente, ele acaba também estrangulando o lado fornecedor. Então, isso pode ocorrer, porque eles estão já bem comprados, tanto de milho como de soja, e aí eles têm argumentos para jogar pesado aí, para limitar novas altas, né? Então, só tolerariam novas altas se tiver problema de safra efetivo a nível global. Em princípio, está tudo andando bem, então isso dá um argumento bom para eles, né? Eles são o maior comprador e automaticamente eles vão colocar o peso disso nas negociações, e é essa tática que eles vão tentar implantar no mercado que vinha tentando o lado de cima, né? Então, muita gente apostava que ia continuar subindo. E a realidade agora começa a mudar, né? Porque a safra americana andando, a safra da Europa andando também em condições próximas do normal e a própria safra chinesa agora também dentro da normalidade, ele cria um ambiente mais favorável para os chineses aí conseguirem tentar emplacar, pelo menos, ou limitar novas pressões altistas que o mercado poderia colocar, né?
Vladimir, a gente olha para essa situação acompanhando ali um momento de transição do mercado, né? A gente tem essa conclusão da safra 2020-21, que o Brasil vai terminando também com poucos estoques para concluir, portanto, para chegar ao segundo semestre e concluir o ano, e a gente começa esse novo momento para a safra norte-americana. A gente fala de uma safra regular, uma safra cheia, uma safra saudável até esse momento. Mas eu pergunto para o senhor, essa safra vai ser suficiente para equilibrar a relação com a demanda ou ainda não, haja vistas que a gente vem consumindo mais do que produz, Vladimir?
Olha, esse ano nós vamos fechar com demanda bem maior do que a produção. A nova safra americana já mostra sinais de que ela vai dar equilibrado. Se a condição de safra for muito boa, talvez a safra americana consiga melhorar os estoques. Mas quando a gente fala em melhorar, não é sair de 3,2 para 3,8 milhões de toneladas, que nem o USDA apontou no último relatório, que é um crescimento mínimo isso aí, porque o estoque vai ficar baixo ainda, se for essa realidade que eles tiverem lá na frente. Porque estoque de 3 milhões e pouco, 4 milhões de toneladas para os Estados Unidos é muito baixo. O normal seria ele ter uns 10 milhões, 12 milhões de toneladas de estoque, que seria um estoque normal de passagem para os americanos. Em 2019 e 20, eles passaram com quase 25 milhões de toneladas de estoque. De lá para cá, despencou. Então, há a possibilidade desse estoque ser um pouco maior, porque há indicativos que a safra talvez venha a ser acima de 120 milhões de toneladas. Então, há um equilíbrio maior americano. E aí vamos ver o que vem pela frente, né? Tudo indica que para dar um equilíbrio mundial vai ter que ter uma grande safra brasileira. Está caminhando para isso, né? Nós temos indicativos que vamos plantar aí talvez mais de 40 milhões de hectares. Vamos avançar bastante nessa nova safra. Nós começamos aí a temporada aí com o potencial que nem o USDA apontou, 144 milhões de toneladas. Mas eu acredito que se nós tivermos um clima perfeito, sem nenhum problema pela frente, nós teríamos uma largada com potencial de 150 milhões de toneladas. Isso dificilmente irá acontecer, porque o Brasil é muito grande, sempre tem algum lugar que vai ter problema. Ou tem um problema no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou no Mato Grosso, ou no Goiás, ou no Mato Grosso do Sul, ou no Nordeste, Ou seja, nunca nós conseguimos ter uma safra brasileira totalmente perfeita, sem problema climático. Então, esses dados que o USDA apontou de 144, 140 milhões de toneladas é uma coisa real que deve acontecer, porque as estimativas atuais dessa safra, que ainda não foram totalmente fechadas, os números ainda estão sendo apontados, ainda tem lavoura para colher isolada em algum lugar ou outro, mas nós estamos aí caminhando para ser mais que 136 milhões de toneladas. Então, o número final deve ser um pouquinho maior. E a tendência, lógica, é de passar de 140. O que que isso vai colocar? Isso vai colocar um volume maior de soja no mundo, mas vai manter um quadro ajustado, porque a China, o uso da ponta que ela vai aumentar a importação em 3 milhões, mas ela vai aumentar o consumo em 7, 8 milhões de toneladas.
Sim.
Saindo de 112 para 119, 120. Então, essa demanda aí que, por enquanto, está aberta, ela pode ser atendida aí por novos volumes brasileiros. Então, isso acaba deixando o mercado muito ajustado. Então, ainda não vamos sair desse novo ano aí com sobras muito grandes de soja aí para dizer, ó, agora aumentou muito os estoques, o mercado vai desandar em 2022. Não há essa possibilidade, porque nós temos uma limitação de safra, né? Então, dificilmente nós vamos colher aí mais que umas 145 milhões de toneladas, que aumentaria um pouco a oferta, mas isso acaba criando só apenas um espaço maior de demanda, né? Porque o mundo ele está evoluindo rápido em demanda e tem muitos produtos aí que estão crescendo em demanda, que deve continuar, como o ovo no mundo, ele vai aumentar muita demanda, puxa muita ração. Dá para ver um exemplo aqui, o mercado brasileiro com a pandemia, né? Nós saímos aí de poucos anos atrás de 180, 190 ovos per capita de consumo por ano e nós estamos passando 250 agora.
Pois é.
Então, é demanda. Então, nós crescemos em 25% a demanda em menos de 5 anos no mercado doméstico, onde que nós temos o frango mais barato do mundo, o suíno barato, temos alternativas de proteínas baratas para atender o consumidor. E no mercado global, as proteínas em geral são mais caras para os consumidores que aqui no Brasil. E isso cria esse espaço aí para a demanda do ovo. O frango deve continuar crescendo bem rápido aí também em demanda. E o suíno, que é a principal carne ainda demandada, e todos precisam de soja. Então, mesmo que haja um aumento da produção, existe o espaço para crescer esse consumo aí através desses alimentos aí, que essa fase de pandemia está fazendo a população do mundo comer mais, né? Então, não deve mudar muito o perfil aí do oferta e demanda, vai seguir ajustado.
Era esse cenário mesmo que eu queria entender, Vlamir. Embora a gente tenha também informações de que a gente tem algumas dificuldades lá na China com as margens de esmagamento, o setor da suinocultura amargando alguns momentos que não estavam no planejamento diante da recomposição dos plantéis e tudo mais, a gente ainda tem, portanto, boas perspectivas do lado da demanda de uma forma geral e quando a gente fala principalmente de China.
Exatamente. A China reclama por causa da margem de esmagamento, porque hoje, para eles, o ideal seria comprar soja na origem, vamos dizer, Estados Unidos e Brasil, que são os dois maiores fornecedores deles, com o valor de Chicago e prêmio não superando a marca de 14,5 dólares por bushel. Aí chega lá na China com condição de esmagar e dar margem de esmagamento positiva e sobrar dinheiro para a indústria, dar lucro, dar giro na indústria de ração, a indústria da ração vender com lucro a ração, o setor do suíno produzir suíno, o frango, o ovo, com margem, todo mundo ganhar e o consumidor não pagar caro na gôndola. Então, esse é o ponto que o governo chinês quer. É um ponto ideal, que todo mundo trabalhe, todo mundo ganhe e o consumidor final pague dentro de uma realidade justa para a economia local e não pressione a inflação. É por isso que eu estou vendo que o mercado ele tende a se acomodar entre 13 e 14 dólares, porque daí, com mais um prêmio de 40, 50, 80 pontos positivos, ele daria dentro dessa margem que é o sonho do mercado chinês.
Sim.
Porque nos níveis atuais que nós estamos trabalhando, que nem a soja disponível, a soja spot ainda hoje é acima de 15. E é por isso que daí quando ele vem a soja acima de 15, eles querem comprar aqui no Brasil com um prêmio de 50, 60 negativo, que daí ele consegue colocar ela muito perto aí dos 14 dólares e 50 entre soja e prêmio, ou pouco acima disso aí com a margem muito apertada de esmagamento. Então essa é a característica. E, por enquanto, o que a gente vê é que o chinês vai jogar para trabalhar em cima desses patamares. E aí, nós saímos de cotações acima de 14, mas nós tenderemos a ter prêmios positivos à frente, né? Para dar essa margem aí e ficar dentro dessa janela, hein? Ao contrário dos americanos, né, que vieram trabalhando com soja com níveis acima de 15, acima de 16, e ainda hoje os prêmios americanos são bem altos, né, 70, 80 pontos acima de Chicago, para as posições de agora até o segundo semestre. Então, a soja americana para os chineses está cara, ela não, hoje ela é inviável porque ela dá margem de esmagamento negativo lá para os chineses, né? Por isso que eles estão comprando basicamente aqui, né?
Vlamir, isso é um fator importante para a manutenção dos nossos preços aqui no nosso mercado, porque a gente vai vendo Chicago tentar se consolidar em um novo intervalo de preços. Isso pode ser ali para o brasileiro, para o mercado nacional fiel da balança, a gente ainda manter preços bastante atrativos para o produtor brasileiro?
Sim, os preços para o produtor brasileiro vão continuar atrativos, né? A questão é que o sonho do produtor brasileiro era ver a soja a R$200, né? Isso já vem sendo batido aí por alguns, há dois, três anos, e não foi dessa vez. E pelo que a gente está sentindo, já passou também o período da cotação alta do ano, né? O mercado, o maior mercado aí, que nós chegamos no porto aí até R$190 aí no começo de março, e agora nós estamos bem distantes desses níveis e dificilmente vamos chegar nesses patamares, porque também nós temos uma acomodação do câmbio, né? Então, são os dois fatores importantes. Por isso que o produtor brasileiro diz, mas o mercado hoje caiu muito com relação ao que estava antes. Mas mesmo assim, as cotações são muito boas, né? Se a gente voltar ao ano passado, grande parte da comercialização da safra antecipada se deu entre R$80 e R$90 do ano passado para esse ano. Então, as cotações melhoraram muito. E agora nós vamos trabalhar com cotações com patamares muito maiores que foram no passado, né? Tanto do mercado internacional, que era US$8,5 em Chicago há um ano, e hoje ele está acima de 14, né? Soja mais curta aí. E o mercado brasileiro, que nós estávamos entre 70 e 90 no ano passado, e agora nós estamos falando em soja nos portos aí, que nem hoje o mercado é 174, a soja de junho, 178, a soja de agosto. Então, nós estamos aí com a soja com o dobro do valor do que estava um ano atrás. Então, os patamares são melhores. E daí para frente, mercado futuro. Ontem negociou a 160 para maio do ano que vem, e hoje o comprador fala em 159, um pouco menos. Mas mesmo assim, são cotações muito boas, né? Isso são cotações bastante interessantes para o produtor e continua dando uma boa relação de troca para o produtor. Então, esses patamares, e o que importa para o produtor é a moeda dele, a soja. Quanto a soja consegue comprar de insumo e quanto a soja sobra depois dele ter feito a safra, ou seja, pago todos os insumos, pago todas as suas dívidas, e aí ele vai ver o volume da soja sobrando, ele vai ver que ainda nessa nova safra vai ser um ano muito bom para ele com sobras boas, né?
O senhor fala desses preços, R$160, R$159, são preços que têm atraído vendas do produtor brasileiro para a safra nova, Vlamir? Os negócios estão fluindo ou nesse momento ele está meio escaldado em relação ao ano passado e embora sejam preços muito mais altos do que o início da safra 2020-2021, o sentimento ainda mantém o produtor mais retraído para fazer novos negócios e participar desses bons momentos dos preços?
Olha, o produtor está receoso mesmo, isso é uma verdade. A comercialização da safra hoje está um pouco acima de 20% a nível da safra nova. O normal seria estar acima de 35% nesse momento. Nós estamos muito atrasados perante a média dos anos anteriores, mas os negócios têm fluído. Aqueles produtores que fazem as contas e vezes a relação de troca, vezes quanto insumo ele vai precisar, e consegue ver aí que a soja está comprando bem, está conseguindo comprar muito mais coisas com o mesmo volume de soja, ou precisando muito menos soja do que precisava antes para comprar o pacote de insumos que ele usa. Então, tem produtores que estão fazendo, os negócios estão fluindo aí futuros, mas em ritmo bem menor do que nos anos anteriores, né? Também tem um fator que o produtor está mais capitalizado, talvez ele não precise vender tanta soja para fazer o pacote de insumos dele. Também a tendência é que nós vamos ir a uma comercialização mais lenta justamente, porque a soja está dando um poder de compra maior, então ele vai precisar menos de soja para negociar. Esse é outro ponto importante que tem que levar em consideração, né?
E soja disponível, Vlamir, justamente por estar mais capitalizado, ele evita novos negócios agora e vai especular um pouco mais com o restante da safra que ele tem para negociar?
Muita gente está pensando nisso mesmo, porque ele acredita que o segundo semestre vai ter cotações maiores. Normalmente, o segundo semestre é melhor mesmo. No segundo semestre, normalmente, o Brasil tem um descasamento, né? As cotações internas são melhores que as externas, que a exportação. Então, a gente está vendo muita gente indo para essa linha. Mas hoje ainda é cedo, né? Para apostar 100% que a tendência será essa de níveis melhores, porque ainda temos um bom volume de soja a ser negociado. Nós temos aí umas 40 milhões de toneladas ainda da safra a ser negociada até a nova safra. E para exportação, os maiores volumes já foram fechados. A China, por exemplo, já comprou quase a totalidade. Ela talvez compre mais 5, 7 milhões, 10 milhões no máximo nos próximos meses. Mas nós temos ainda 40. Nosso consumo interno ele vai girar aí perto de umas 7,5, 8 milhões de toneladas de óleo e mais umas 16 de farelo, então umas 25 milhões. Então, nós temos, para o ano todo, estamos falando, então temos sobra de soja. Por enquanto, ainda tem um pouco de sobra que vai ficar aí. E tem aquele produtor que está numa situação mais privilegiada, que colheu bem, em alta produtividade, já vendeu uma boa parte e agora ele está olhando a parte do faturamento dele, que tem aquela situação, né? Se ele vender agora, vai ter que capitalizar isso no ano fiscal de 2021 e vai ter que recolher mais imposto de renda. E assim, uma parte desse produtor está deixando para vender lá em janeiro, justamente por causa do ano fiscal, porque ele diz, ó, o ano que vem a margem de lucro vai ser menor, então vou jogar o faturamento para frente, para fazer um equilíbrio, e não está pagando mais imposto do que deveria, então... Tem esse uma parte do produtor também já está pensando nisso, e isso nós estamos ainda há muitos meses antes de fechar o ano, né?
Vlamir, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram Jornalista da Soja, que é um outro perfil que a gente tem aqui, braço do Notícias Agrícolas, para tratar dessa cultura, para as pessoas mandarem algumas perguntas para o senhor. A gente recebeu aqui alguns questionamentos. A soja brasileira ainda tem potencial para subir? Tem espaço, Vlamir, para tentar pelo menos uma recuperação e se aproximar para se aproximar dos picos que a gente registrou nos melhores momentos da safra, ou já não passou o cavalinho do Vlamir Brandalize?
Olha, o pico da safra nós atingimos lá no começo de março, quando nós tínhamos o dólar a 5,80 e Chicago perto de 16, 15 e pouco, não, ainda não estava nos 16 naqueles momentos. Então, quando nós chegamos lá no Porto a 190. Hoje, para nós chegarmos a 190, tem que ter uma valorização de 10% nos níveis da soja disponível brasileira. E essa 10%, hoje, ele depende de um novo repique de dólar, porque o dólar tem trabalhado agora mais perto de 5,30. Isso é importante a gente salientar que nós estamos com um saldo muito forte na balança comercial, isso acaba impactando e limitando o fôlego do dólar. E, aparentemente, na área política, aí, o pessoal apostava um pouco que a CPI da Covid, aí, da pandemia, poderia trazer um abalo no governo e isso traria pressão sobre a moeda americana. Isso também está perdendo, né? O pessoal da CPI aparentemente está se perdendo ali, os depoimentos ali não tá evoluindo, está dentro da expectativa do mercado, não tem saído nada bombástico, né, que venha afetar o mercado. E no mercado de Chicago, normalmente as cotações melhores que acontecem lá na Bolsa acontecem entre junho e julho. São os melhores momentos históricos, né? Só que esse ano nós tivemos uma antecipação dessa alta, desse pico de alta. Então, para ter um novo pico de alta ali no final de junho, começo de julho, teria que ter um período de estiagem, com as temperaturas crescerem forte aí, com mais de 35, 40 graus, para afetar o potencial produtivo. Então, poderíamos ter um repique ali nesse período, daqui uns 45 dias, 50 dias, 60 dias, que é um período de florescimento, início de formação de vagem, que pode, se tiver problema de clima, aí sim o mercado pressiona para cima. Mas eu acredito que todos esses fatores juntos, eles vão ser difíceis de acontecer de novo. Por isso que o potencial de voltar ao que era, eu acho muito difícil. As chances... Se fosse, mas muito produtor gosta de apostar, né? O olho da mosca e tal. Então, se fosse uma aposta, hoje a minha aposta seria dizer assim, a chance de voltar ao pico de preço seria de 10% e 90% de não chegar ao pico. Mas de ter alguma flutuação de momentos de mais alguma alta possível, sim, eu acredito que vamos ter ainda flutuações positivas, mas não para chegar aos melhores momentos que nós chegamos aí a superar 35 dólares nos portos. Agora o mercado está se acomodando mais perto dos 30 dólares, 32 dólares. Uhum. Então eu acho que é nesse patamar. Vamos pensar nisso aí, 30, 32 dólares nos portos, que é o mercado que deve girar, que é muito boa, né? Se a gente voltar um ano atrás, era 22 dólares. Então,
sem dúvida.
Então, nós estamos muito bem ainda, né? Então, essa questão é que o produtor ele só viu o pico da montanha que nós tivemos agora nas últimas semanas e agora descemos a parte só um degrau abaixo do pico da montanha e todo mundo já ficou apavorado. E, na realidade, nós estamos numa situação bem confortável. Estamos assistindo o mundo ainda bem de cima da montanha, só não estamos mais no pico, estamos um pouquinho abaixo.
Mas a vista ainda é bonita.
A gente tá falando... vista vai ser bonita, vai continuar bonita em 2022 também.
O Vlamir, a gente está falando num preço hoje base Porto para soja disponível, valendo quanto?
Olha, hoje a soja que o pessoal comentou aí, agora com essa queda, é R$ 174 aí para a posição de junho e chega até R$ 178 para agosto, né? Então, o pessoal mais interessado em julho, agosto e setembro, do que posições mais curtas, né? Para posições curtas o pessoal já está bem comprado, então já está só embarcando as posições agora, né?
Sem dúvida. Vlamir, o senhor citou esses melhores momentos que historicamente as cotações têm em Chicago entre junho e julho. E foi justamente uma das perguntas que a gente recebeu. Como ficam os preços a partir de julho? E uma outra pergunta que acho que a gente poderia responder junto às duas é se a soja vai continuar caindo. O senhor puxou já esse assunto, puxou esse gancho, que a gente tem, portanto, historicamente esses melhores momentos, porque é o verão norte-americano, mas que a gente precisaria ter condições adversas para ver os preços subindo nesses meses. É mais ou menos esse o raciocínio, Vlamir?
Exatamente, é nessa linha mesmo. Então, as chances de devolução aí depois de julho, que daí, como nós estamos com o plantio bem adiantado esse ano, quando chegar lá no meio de julho em diante, as lavouras já vão estar definidas. Se não tiver problemas até o dia 20 de julho, as lavouras vão estar formando vagem, e daí para frente... Uma garoa que der já enche o grão e aí quando chegar lá no final de agosto, começo de setembro, esse ano nós vamos ter lavouras colhendo mais cedo nos Estados Unidos. Então isso é um ponto importante. Quando chegar em setembro já tem as primeiras colheitas, provavelmente. E aí se tiver a colheita com a situação da safra andando bem, aparentemente aí o mercado americano deixa de olhar os campos por lá e começa a olhar aqui, né? Se aqui estiver andando bem, com o clima não tendo problema, já lá em setembro, aí o mercado se acomoda, talvez daí a tendência talvez é de 12,5 a 13,5 dólares, daí o mercado se acomoda um pouquinho abaixo dos patamares, um pouco mais barato aí a soja vai ficar para o comprador. Ninguém garante que o prêmio vai se manter, tá? A tendência talvez em função de que nós vamos ter uma pressão menor de venda, um prêmio um pouco melhor à frente, né? No segundo semestre, prêmios melhores, talvez com cotação de soja um pouco mais baixa lá em Chicago, né?
Vlamir, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de terça-feira, excelente, o senhor como sempre muito solícito com os nossos produtores que mandam as suas perguntas, os seus questionamentos, é realmente um momento importante. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer ter o senhor conosco.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite. E só vou deixar mais uma notícia positiva.
Diga lá.
Que eu gosto de dar as notícias positivas e favoráveis do agro, né? Tem muita gente que mete o... que bate muito na soja, porque a soja, né? ela apanha muito de muita gente aí, e a maioria não entende nada, né? Porque a soja é a maior proteína que tem no planeta, é a proteína mais barata que tem, a proteína mais saudável, é a fonte de óleo também mais barata que temos. Mas o Brasil, como a soja é o principal produto da exportação brasileira, né? E nós temos até agora, nesse de janeiro até agora, já 34 bilhões de dólares em faturamento com soja. É o maior produto que temos. E já trouxe internamente 130 bilhões de reais aí nesses primeiros 5 meses que estamos passando. Então, veja o volume de recursos que traz para a economia no ano de pandemia. Se nós não tivéssemos a soja, o Brasil estaria muito perto de um argentino, de uma Venezuela hoje, que estão... paupérrimos e passando fome, né? Com a mais da metade da população aí, na Argentina, mais da metade da população que está no auxílio emergencial deles lá, né? no estilo do auxílio emergencial. E na Venezuela, mais de 90%. Então, vejo como um produto tão forte como a soja, que o mundo precisa, ele traz tantos recursos aí. E também é um fator aí que acaba limitando o dólar, né? Por isso que nós temos saldo forte na balança comercial por causa da soja, que está trazendo muita divisa.
Vlamir, a gente está falando de um setor do agronegócio que cria mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, né? Esse faturamento é um dos pontos importantes e positivos da cultura da soja, fora esses benefícios da própria planta que o senhor falou. Mas se a gente desmembra a cadeia produtiva e de distribuição e processamento, industrialização da soja, a gente está falando de uma cadeia gigantesca, extremamente complexa e rentável em proporções que não dá para voltar atrás, né, Vlamir? A soja é um caminho sem volta.
É, isso é o caminho do mundo, né? O mundo precisa. O mundo não é desnutrido por falta de carboidrato, né? Carboidrato nós temos vários, né? Porque o mundo ainda tem uma grande parte da população do mundo que precisa de mais alimentos. Mas nós temos aí o trigo, temos o milho, temos o arroz aí como fonte de carboidrato, a energia. Mas fonte de proteína para atender o mundo e a população do mundo, que vai ter 9 bilhões, 10 bilhões em pouco tempo de pessoas, é a soja. Não tem nenhuma proteína no planeta que consiga bater a soja para ter um valor que chegue a todo mundo. Ou seja, ao mais pobre do planeta, ao mais rico pode consumir produtos da soja. Ou seja, a soja como proteína normal dela mesmo, ou as carnes mais nobres possíveis, que os milionários possam comprar, né?
A situação é tão complexa, né, e tão positiva, Vlamir, que na China não só eles têm um contrato para soja transgênica, soja commodity, como eles têm um contrato na Bolsa de Dalian para soja convencional, que vai virar ali alimento direto, né? E ela tem, inclusive, uma valorização, um preço mais alto e restrições muito sérias para garantir a segurança alimentar daquela população. Quer dizer, a soja tem um papel na segurança alimentar que talvez nenhum outro alimento tenha, né, Vlamir?
Hoje a soja é única, né? Porque os outros, todos estão sendo substituídos, né? Se a gente tiver problema na safra de arroz, come mais macarrão, que é o do trigo. Se tiver um problema na produção do trigo, aumenta-se a demanda de arroz ou de milho, e aí vai, né? Mas a soja não tem alternativa, não tem substitutos, né?
Sem dúvida. Vlamir, excelente.
É isso aí.
Obrigada, viu, Vlamir, pelas informações, pelas notícias positivas da nossa sojicultura. É sempre bom a gente lembrar isso aqui da nossa audiência. Obrigada.
Tá, joia. Até mais.
Até mais, Vlamir.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, nos trazendo, então, não só informações sobre o mercado da soja para este momento, né, para a atual conjuntura, mas, como ele mesmo falou, nos trazendo notícias positivas sobre a sojicultura brasileira. E essas questões todas que o Vlamir traz sobre o faturamento da soja, já são 34 bilhões de dólares só com a soja em grão. Isso, se a gente passa a observar o complexo soja, é um faturamento ainda maior e o Brasil vem, inclusive, ampliando o seu market share, né, a sua participação no mercado, nos mercados internacionais de farelo e de óleo de soja. A gente vê o tamanho do potencial da soja brasileira. Não à toa que nós devemos ter, portanto, uma safra de mais de 140 milhões de toneladas na temporada 2021-22 e uma área que pode chegar aos 40 milhões de hectares ou até mesmo superar esse número. O que a gente precisa continuar investindo em pesquisa, inovação, estudo em cima da soja para a gente garantir um aumento da nossa produtividade média, porque há demanda para toda essa soja que está sendo produzida aqui no Brasil. O Vlamir falou, a gente não está mais no pico da montanha do preço? Não está, mas a gente desceu só um degrauzinho aqui para o Brasil. E como ele falou, a gente não está vendo o mundo do pico da montanha, mas a gente ainda tem uma vista muito bonita e para 2022 a vista ainda vai ser muito bonita. Metáforas de Vlamir Brandalize para mostrar que o produtor está muito bem posicionado nesse momento. A diferença é que ele precisa garantir a sua participação nesse mercado, fazer uma boa estratégia de comercialização e, mais do que isso, uma boa gestão do seu risco. Diante disso, senhoras e senhores, não tem como errar, porque demanda temos, a oferta segue apertada e a gente não tem só a demanda externa, a nossa exportação caminhando bem, mas a nossa importação a nossa demanda interna também vai muito bem. Então, a gente precisa olhar para todos esses dados com muita atenção e dar um passo para trás para olhar o mercado de um espectro mais amplo, né? Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. O julho fecha a 15 dólares e 11 cents por bushel, tem queda de 11 pontos. O agosto, 14,60, perdendo 10 pontos e meio. O novembro, 13,47, com queda de 15 pontos. E o janeiro, 13 dólares e 48, com baixa de 14 pontos e meio. Veja que os contratos mais distantes hoje recuaram um pouco mais, justamente com essa pressão das boas condições de clima nos Estados Unidos. Vamos para os preços do milho, que sentiram uma pressão mais forte. O julho, 6 dólares e 20, perdendo 37 pontos. O setembro, 5 dólares e 41, com queda de 27 pontos mais 25. O dezembro, perdendo 24 pontos e meio, valendo 5 dólares e 15 cents. E o março, 5 dólares e 22, com uma queda de 24 pontos mais 25. É importante lembrar, a Bolsa de Chicago, ou CME Group, né, que cuida da Bolsa de Chicago, ampliou os limites de queda recentemente, a partir do dia 2 de maio agora, para o milho, que antes eram de 25%, foram ampliados, por isso, essas baixas um pouco mais agressivas. Não por isso as baixas mais agressivas, mas por isso que os preços podem cair um pouco mais. O julho, números do trigo, o julho, 6 dólares e 56, o setembro, 6 dólares e 60, o dezembro, 6 dólares e 66 e o março, 6 dólares e 72 centos por bushel, perdas que variaram entre 4 pontos e 25 e 5 pontos mais 75 nessa terça-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência os nossos repórteres continuam trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa programação ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas e de manhãzinha, antes da nossa programação começar por aqui, no Instagram do Notícias Agrícolas, no nosso Bom Dia Agronegócio. E é sempre uma forma da gente começar o dia com a nossa abertura de mercado, trazendo preços, notícias, tudo aquilo que é importante para você saber, para começar bem o seu dia. Então, até amanhã.